Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Ranieri Queiroz, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Éder Paz da Vetex, Cris do Enotes, Alisson Liva, do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa eu só comentar aqui que essa é a última semana do Loop Matinal em 2018. O podcast vai fazer uma pausa aí nesse final de ano, né? Começo também do ano que vem, mas logo logo na segunda semana de janeiro o Loop Matinal tá de volta. Agora, é claro, né, que antes da pausa tem a semana inteira ainda de notícias, tem bastante coisa pra acontecer, e eu vou começar falando sobre a Starbucks, que disse que vai começar a fazer entrega de comida e de café nos Estados Unidos por meio do Uber Eats. Isso vem depois dela ter feito um teste parecido com entregas em Tóquio, e agora ela disse que vai adotar o delivery pelo Uber Eats em coisa de 3.500 lojas lá nos Estados Unidos. Ela não quis comentar se pretende expandir esse tipo de entrega para mais lojas e também para mais países, mas ela aproveitou para anunciar que ao longo dos próximos 4 anos quer dobrar a presença na China, onde ela também tem, inclusive, né, delivery lá por aplicativo. Bom, e agora o assunto é a Asus, que confirmou que está trocando de CEO. Na verdade, ela tirou o Jerry Chen, que era o CEO, e vai colocar no lugar dele dois co-CEOs, e eles são o S.Y. Su, que liderava a parte de PCs, e o Samson Hu, que liderava a parte global de saque. Aí, comentando essa mudança, o agora ex-CEO da Asus falou que pretende liderar uma startup chamada iFast de objetos domésticos conectados. Enquanto isso, os dois co-CEOs vão começar a liderar a empresa a partir de 1º de janeiro. E enquanto isso, na Adobe, ela anunciou o resultado financeiro do último trimestre fiscal. Ela disse que teve um faturamento de US$2,4 bilhões, aumento de 23% ano sobre ano e dentro do que era esperado pelo mercado, mas ficou com lucro abaixo do esperado, de US$678 milhões. Esse foi o primeiro trimestre inteiro, né, que ela reportou depois de ter investido US$4,7 bilhões na empresa de automação Marketo, e ela disse que essa empresa adicionou US$21 milhões no trimestre aí como um todo, né, de faturamento. Ela falou também que o faturamento da divisão Creative Cloud subiu 23% ano sobre ano e o faturamento de experiências digitais subiu 25%, mas ainda assim, como o lucro mesmo, né, ficou abaixo do esperado, as ações dela caíram mais de 5% ao longo da sexta-feira. E já que o assunto é relatório, deixa eu comentar que o Twitter divulgou o relatório semestral de transparência que tratou lá dos meses, né, de janeiro a junho desse ano. O Twitter disse que, comparando com o primeiro semestre do ano passado, eles receberam 10% mais pedidos de governos atrás de informações de usuários, e esse foi o maior crescimento aí dos últimos 3 anos. No total, foram 6.904 pedidos sobre 16.882 contas, e o Twitter falou que teve que repassar os dados em 56% dos casos. A empresa disse ainda que removeu nesse semestre mais de 500.000 de contas relacionadas à exploração infantil, mais de 200 mil contas ligadas a atividades terroristas, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu falar sobre mais um vazamento envolvendo milhões de pessoas lá no Facebook. Dessa vez, a rede anunciou que entre os dias 13 e 25 de setembro desse ano aconteceu algum tipo de bug numa API da empresa, e por isso o pessoal que desenvolve aplicativos teve acesso a imagens que o pessoal subiu, mas nem postou lá, nem chegou a postar na rede social. O Facebook explicou que esse vazamento de dados expôs perto de 7 milhões de fotos não publicadas de 5,6 milhões de usuários, e aproveitou para repetir o mesmo pedido cansado já de desculpas que eles deram ao longo do ano, né, para todo o vazamento que aconteceu. E ainda sobre a rede, pintou uma matéria no jornal The Guardian que mostrou que o Facebook não está muito preocupado com o que acontece lá no sistema de checagem de fatos do site. Essa mesma declaração foi feita por jornalistas parceiros que trabalham ou já trabalharam lá no sistema de checagem de fatos para o Facebook, e eles comentaram que concluíram já que o Facebook não dá a mínima importância para esse tipo de coisa lá no site. Eles falam que o Facebook rejeita toda a recomendação que eles dão, né, e se recusa também a dar dados e métricas sobre o trabalho que eles estão fazendo, e comentam, né, que todo mundo lá dentro sabe que o Facebook contratou esse pessoal só para se eximir da responsabilidade do que é publicado lá no site e, ao mesmo tempo, tentar ficar bem na fita fazendo parecer, né, que estão fazendo alguma coisa a respeito disso. A matéria diz ainda que a gota d'água aí para esse pessoal foi quando o Facebook contratou uma empresa de desinformação para falar mal do investidor George Soros, e, por isso, de lá para cá, os parceiros e jornalistas também, né, de checagem de fatos estão querendo ir embora do Facebook, porque ficar lá parece que não adianta nada. Bom, e agora o assunto é a agência Splash Data, que divulgou o ranking anual dela das piores senhas do mundo. Ela analisou mais de 5 milhões de senhas que foram vazadas na internet ao longo desse ano e identificou que pelo quarto ou quinto ano consecutivo a senha mais fraca do mundo que o pessoal segue usando é a sequência 123456. Aí o ranking segue com a palavra password em segundo lugar, a sequência de 1 a 9 em terceiro lugar, a sequência de 1 a 8 em quarto lugar, a sequência de 1 a 5 em quinto lugar, a senha 111111 em sexto lugar, a sequência de 1 a 7 em sétimo lugar, a palavra sunshine em oitavo lugar, a sequência QWERTY, que é do teclado ali, em nono lugar, e a frase I love you em décimo lugar, e pela primeira vez a palavra Donald apareceu nessa lista na 23ª posição. O ranking desse ano também manteve umas presenças ilustres, tipo a senha Trust No One do arquivo X na posição 79, e caso você queira ver o top 100 das piores senhas do mundo, tem link aqui na descrição. Aliás, se você achar uma das suas senhas nessa lista, corre e troca, né? Porque não dá, né? E enquanto isso, no YouTube, a plataforma anunciou que fez uma limpa de bots na lista de seguidores lá dos canais. Eles disseram que por isso é provável, né, que a contagem de assinaturas caia bastante aí dependendo do canal em questão, e comentaram também que vou ficar de olho em canais que tem muito mais bots e spam lá em comparação com seguidores de verdade. Eles aproveitaram para anunciar que nesses casos os canais vão ser proibidos de fazerem parte lá do programa de parceiros do YouTube e só vão poder voltar a fazer parte se passarem até pelo menos 1000 assinantes, todos eles de carne e osso e nenhum bot. E ainda sobre as limpas do YouTube, eles falaram que fizeram uma outra limpa, dessa vez de conteúdo, lá no site. O YouTube disse que entre julho e setembro desse ano removeram 58 milhões de vídeos fora lá das regras de publicação do site e comentou que esse número foi composto por 7,8 milhões de vídeos individuais e 50,2 milhões de canais inteiros que foram eliminados da plataforma. Eles comentaram ainda que em 72% desses casos esses vídeos eram de spam ou mentirosos, em 10,2% dos casos esses vídeos levantavam questões lá de segurança infantil e 9,9% deles eram vídeos que tinham nudez ou outro tipo de conteúdo inapropriado lá pro site. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que lançou nos Estados Unidos um aplicativo para Android e para iOS chamado Hummingbird. Esse app usa inteligência artificial para personalizar o feed de notícias do usuário e faz isso a partir de uma lista lá que a pessoa monta quando está configurando o aplicativo. Aí, conforme o Hummingbird vai entregando as notícias para o usuário, ele pode dar um feedback com o que ele não quer mais ver no aplicativo, e com isso o app vai aprendendo, né, selecionando também as coisas melhores lá em linha com o que o usuário quer ver no aplicativo. Aí, como eu falei, esse app está disponível só no iOS e Android para usuários dos Estados Unidos, mas a Microsoft falou que quer lançar o Hummingbird em outros países também no futuro. E já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que o Tumblr voltou a ficar disponível na App Store depois de um mês lá, proibido de ser publicado. Isso aconteceu porque o sistema automático de moderação do Tumblr deixou passar umas imagens de abuso infantil, e como resultado disso, o Tumblr decidiu proibir completamente a publicação lá de imagens de nudez no site. Então isso parece ter sido o suficiente para a Apple voltar a liberar a publicação do aplicativo do Tumblr na App Store, mas ainda assim ele está catalogado como se fosse para adultos, né, que tem mais de 17 anos de idade. E já que o assunto é a Apple, deixa eu comentar que ela pode mudar bastante o esquema de fabricação de iPhones lá na China. Isso porque ela está proibida de vender iPhones desde o 6S até o 10, rodando o iOS 11 por conta de um processo com a Qualcomm, só que os iPhones proibidos são os fabricados pela Foxconn e pela Winstron. Isso significa que os iPhones produzidos pela Pegatron, que é a terceira fábrica da Apple, estão liberados, e por conta disso a Apple quer mover uma parte grande da produção dela para a Pegatron para minimizar a chance de não ter estoque lá na China. Agora, ainda sobre esse assunto, na sexta-feira a Apple deu uma declaração a respeito dessa briga que assustou um pouquinho lá os investidores. O que rola é que agora que a Qualcomm conseguiu banir os iPhones velhos rodando o iOS 11, ela quer banir também os velhos e novos rodando o iOS 12, e isso a Apple tinha falado que não tinha motivo, né? Porque ela mudou o sistema lá do iOS 12 que não infringe mais as regras nas patentes da Qualcomm, que tem questão aí nesse processo. Aí, eis que na sexta-feira a Apple falou que apesar disso tudo, apesar de na opinião dela o iOS 12 não tá mais infringindo as patentes da Qualcomm, ela vai mudar de novo o iOS 12 pro pessoal só lá da China, e por conta disso ela vai soltar uma atualização do sistema nessa semana para distanciar ainda mais o iOS 12 das patentes da Qualcomm. Agora, junto dessa declaração, a Apple falou também que caso a China resolva banir os novos iPhones, ela vai ser obrigada a fazer algum tipo de acordo com a Qualcomm para acabar com esse processo, e isso, na opinião da Apple, vai custar uma fortuna aí, tanto para ela quanto para o resto do mercado, que também está sujeito às cobranças aí das patentes da Qualcomm. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela anunciou que vai acabar com a Apple Music Connect. Essa é a segunda rede social musical que a Apple fecha por falta de atividade, e por conta disso os artistas lá que publicavam coisas estão impedidos, já não podem publicar mais nada. Aí, comentando o fim do Apple Music Connect, a Apple esclareceu que o sistema de pessoas, né, que se adicionam e compartilham playlists vai continuar existindo, mas disse que a parte lá que era voltada para artistas interagirem com o público, essa sim vai acabar. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!